Declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 27 de julho, não, 29 de julho de 2015. Solicito que o secretário faça a leitura de um trecho da Bíblia.
O grande mandamento. Moisés disse ao povo: são esses os mandamentos e as leis que o Senhor nosso Deus mandou que eu ensinasse a vocês. Portanto, obedeçam a esses mandamentos na terra em que vão entrar e que vão possuir. Temam o Senhor, nosso Deus, vocês, os seus filhos e os seus netos, e cumpram sempre todos os mandamentos e leis que eu lhes estou dando, e assim vocês viverão muitos anos. Palavras do Senhor.
Graças a Deus. Solicito ao secretário que proceda à leitura da matéria do dia.
Ofício do gabinete número 4.887, Porto Alegre, 13 de julho de 2015. Assunto: processo de contas do Executivo. Senhor Presidente, tenho a satisfação de cumprimentá-lo e, nesta oportunidade, encaminho-lhe o processo de contas desse município, referente ao exercício de 2011, para julgamento nos termos do artigo 31 da Constituição Federal. Permito-me lembrar-lhe que o parecer prévio emitido por este tribunal sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Atenciosamente, Valtuir Pereira Nunes, diretor-geral. Ao excelentíssimo senhor vereador, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Rondinha. Excelentíssima senhora, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Rondinha, Marilene de Moraes. Silvana Maria Três, brasileira, separada, funcionária pública, inscrita no CPF sob o número 967-710-210-IRG 1069-12-9417, vereadora com assento nessa Casa Legislativa, vem perante Vossa Excelência, com amparo no regimento interno, requerer a concessão de auxílio-doença, conforme atestado médico incluso, requer ainda que sejam adotadas as medidas cabíveis. Rondinha, 22 de julho de 2015, Silvana Maria Tress. Ofício número 190 de 2015, Rondinha, 27 de julho de 2015. Excelentíssima senhora Marilene de Moraes, presidente da Câmara de Vereadores de Rondinha. Excelentíssimos senhores, valho-me do presente para cumprimentar Vossa Excelência a oportunidade que encaminhamos o projeto de lei número 39 de 2015 para apreciação e aprovação. Limitando-me ao exposto, subscrevo-me. Atenciosamente, Ezequiel Pascoete, Prefeito Municipal. Ofício número 191 de 2015, Rondinha, 27 de julho de 2015. Excelentíssima senhora Marilene de Moraes, Presidente da Câmara de Vereadores de Rondinha. Excelentíssimos senhores, valho-me do presente para cumprimentar Vossa Excelência a oportunidade que encaminhamos o projeto de lei número 40 de 2015 para apreciação e aprovação. Limitando-me ao exposto, subscrevo-me. Atenciosamente, Ezequiel Pascoete, Prefeito Municipal. Ofício número 193 de 2015, Rondinha, 28 de julho de 2015. Excelentíssima senhora Marilene de Moraes, Presidente da Câmara de Vereadores de Rondinha. Excelentíssimos senhores, valho-me do presente para cumprimentar Vossa Excelência oportunidade que encaminhamos o projeto de lei número 41 de 2015 para apreciação e aprovação. Limitando-me ao exposto, subscrevo-me. Atenciosamente, Ezequiel Pascoete, Prefeito Municipal.
Passaremos ao grande... Desculpa.
Projeto de Lei Municipal número 39, de 24 de julho de 2015. Autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito especial, incluir no PPA e na LDO, suplementar e dar outras providências. Projeto de Lei Municipal número 40, de 27 de julho de 2015. Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Estado do Rio Grande do Sul por intermédio da Secretaria da Segurança Pública e o Município de Rondinha. Projeto de Lei Municipal número 41, de 27 de julho de 2015. Altera o artigo 2º da Lei Municipal número 2.725, de 2013, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder pagamento parcelado, remissão e cobrança de créditos tributários e não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, e da outras providências.
Passaremos ao grande expediente. Com a palavra, a vereadora Marfisa, pelo tempo de 5 minutos. Vereador Júnior Périgo, pelo tempo de 5 minutos. De 10 minutos, desculpa.
Primeiramente, quero cumprimentar o presidente dessa casa, secretário, assessor, demais colegas vereadores e o povo que está nos ouvindo através do portal da Câmara. Num primeiro momento, hoje eu quero fazer uma correção. Talvez, não sei se o seu menino tinha informação correta ou não, pois falou na última sessão que Rondinha é o 14º em gestão fiscal, pois está entre os 14%. Rondinha é o número 725 no país, e não o 14º. Então, andei lendo o jornal, vi que está lá no jornal 14º, então está entre os 14% de município colocado, não, e não o 14º, 725. Também quero parabenizar aqui a família do Edair Casonato, juntamente com seus filhos, que promoveram no último dia 11 de julho, sábado galponeiro, na sua propriedade, a firma deles, Embutidos Casonato. E nesse dia me chamou a atenção um fato acontecido, pois estive aqui na tribuna por várias vezes pedindo a tubulação em frente à casa onde eu moro, e por ironia do destino, o carro do prefeito estava estacionado dentro dessa valeta. Inclusive andei batendo umas fotos, se ele quiser ver, de recordação aí, para que a valeta está lá já há 2 anos e meio e não está sendo resolvido o problema, então sei lá se isso é o que é. A sorte é que a caminhonete dele é 4x4, porque senão não tinha saído de lá, né? Mas outro assunto que eu quero abordar hoje é... Tivemos aqui a reunião com a nova diretoria da SICAR, na última terça-feira, dia 21 de julho. Nesta casa, reunião com os vereadores, com os comerciantes. E eu acho que a nova diretoria está empenhada em fazer uma campanha para melhorar o comércio, melhorar o consumidor. A campanha é o objetivo da campanha é promover o desenvolvimento do comércio no município de Rondinha. Então eu acho que tivemos já várias campanhas boas da SICAR, mas essa tem um diferencial, pois todos os prêmios que a população ganhar é revertido em vale-compras, então está beneficiando o consumidor e o comerciante também. Temos a prefeitura e temos a nossa casa aqui, a Câmara, apoiando a SICAR nessa nova caminhada. Eu acho que é uma caminhada muito válida, pois teremos no dia 23 de dezembro, no primeiro sorteio, teremos um total de 5 mil em prêmios, dividido em 6 prêmios, mais um bônus da nossa casa aqui, que ainda não foi definido qual será. E também teremos lá sorteio no dia 16, em maio de 2016, que será no valor de R$15.000, dividido em 6 prêmios também. Primeiro prêmio de R$10.000, prêmio muito bom, para ser gasto no comércio. Então eu acho que a campanha está aberta. Quem não é hoje, naquele dia, contava com 32 associados. Hoje já são mais de 40, então acho que o comércio também está se empenhando e vai ter tudo para dar certo, né? Então é uma campanha que todos os comerciantes podem aderir, pois a taxa de adesão é apenas R$20 e o valor mensal por empresa para participar dessa campanha será de R$40, incluindo a mensalidade. Então, quero aqui deixar o convite pessoal e em nome da nossa casa também, que todo comércio preste atenção nesse regulamento, veja, estude com carinho, que isso vai trazer benefícios para os comerciantes e para os consumidores também. Também nessa campanha teremos prêmios extras, bônus mensais de R$600. Três empresas serão a cada mês que farão esse sorteio para também em vale compras para serem consumidos nas próprias empresas. E também quero falar um pouquinho, já que estou falando da Sicar, quero levantar talvez uma questão que já foi discutida: o que é feito com os vendedores que vêm de fora? Qual é a taxa que é cobrada para os vendedores que vêm em nosso município, que vem talvez, paga uma taxa mínima, fica aí um dia e leva embora um monte de dinheiro do município? Então, acredito que tenha que ser olhada com carinho essa situação e ver, talvez, algum meio de inibir esses vendedores de fora ou dar o direito deles vender e cobrar uma taxa maior. Eu acho que isso cabe à administração discutir essa situação. É uma situação complicada, pois todos têm direito de ir e vir. Mas já temos município aí que aumentaram bastante a taxa e está dando certo. Estão inibindo certos vendedores de vir e simplesmente levar embora o dinheiro do nosso município. Já temos um grande problema, que é o pessoal que trabalha fora por não ter emprego em Rondinha e já acaba gastando fora. Então, esse seria mais um momento de tentar mudar isso aí. Era isso, muito obrigado.
Com a palavra o vereador Zico, pelo tempo de 5 minutos.
Quero cumprimentar primeiramente a presença da casa, secretário, colegas vereadores e os ouvintes do portal da Câmara. Na noite de hoje, quero falar um pouco sobre as conquistas que nós, vereadores do Partido dos Trabalhadores, adquirimos com as viagens que a gente fez em Brasília, e a gente leva projetos, são vários projetos que a gente levou, e a gente, após um tempo, a gente começa a receber os frutos das viagens que a gente fez e do trabalho que nós viemos fazendo para o nosso município. Levamos projeto pedindo para recurso para fazer ampliações no salão da comunidade do Caravaggio e da comunidade de Visconde, da comunidade de Formosa e da comunidade de Cachoeira Branca. Os projetos a gente levou para lá o ano passado e agora, poucos dias, a gente protocolou a liberação através do deputado Dionilson Marcon e do Ministério dos Esportes, com acompanhamento do Marcon e Ministério dos Esportes. A gente conseguiu uma emenda de R$250 mil. A ideia no momento e a princípio era de nós beneficiar as 4 comunidades, que todos precisam fazer reparos no salão, tanto na parte de esporte quanto legalização pela parte dos bombeiros. Mas a gente teve uma reunião aqui na Prefeitura Municipal e a gente ouviu da boca do prefeito, com os membros da diretoria e nós, vereadores do PT, de que não teria dinheiro suficiente para entrar como contrapartida para beneficiar 4 comunidades. E só teria os 2% que é por lei. Nesse momento, a gente partiu para um sorteio que ficou, entre esse sorteio ficou a comunidade de Caravaggio, que vai receber R$ 125 mil para fazer melhorias no salão onde tem agora sábado, agora vai ter a janta do porco. É uma comunidade que precisa também, ficou com R$ 125 mil e a comunidade de Linha Visconde também ficou liberado para este ano R$ 125 mil. Mas no mesmo dia a gente ligou para o nosso deputado, Dionilson Marcon, que é do nosso município, que nos acompanha, que abre as portas para nós e do seu gabinete em Brasília, que nos recebe muito bem, ele e seus assessores, em especial o Benhur. A gente conseguiu também a palavra do nosso deputado, para que o ano que vem a gente consiga beneficiar essas outras duas comunidades, que é a comunidade de Linha Formosa e Linha Cachoeira Branca, também com R$125 mil. Então eu vejo a importância da união do nosso trabalho. Nós vereadores, tanto o Júnior, quanto a Marfisa, quanto o Pedrini, quanto o Zico do Bairro, trabalham unidos, o projeto de um é de todos, a conquista de um é de todos, e quando se faz os projetos, a gente faz o trabalho sempre junto. Também vem a liberação de R$120 mil, que é para o Hospital Padre Eugênio, para a compra de equipamentos. O Pedrini provavelmente vai falar sobre isso. Eu acho que esse trabalho a gente vem fazendo já há alguns anos. A gente já beneficiou várias comunidades com o nosso trabalho. E muitas vezes os pessoal das comunidades mesmo nos pergunta: mas e os outros vereadores? Eles conseguem alguma coisa para nós também? Se nós forem atrás, as comunidades que ainda não foram beneficiadas? Aí a gente diz, olha, eles também vão a Brasília. Eu acredito que se vocês virem com o projetinho certo e o pedido certo, para as pessoas certas em Brasília, eu também acredito que os vereadores do PP também consigam fazer um trabalho em cima disso. Também quero agradecer em nome da comunidade do Bairro Nossa Senhora Aparecida, das pessoas e comunidades que participaram na festa dos motoristas neste domingo que passou. Também quero fazer um comentário a respeito do Parque Municipal, que se encontra abandonado há muitos e muitos anos. Estão ainda à espera de um recurso que vem do governo federal. Já teve aí a liberação. Só não sei se ainda já está pronto já para fazer as reformas necessárias. Mas, enquanto não chega esse recurso do nosso governo federal, eu acho que o município teria que ter um pouco mais de consideração com o nosso Parque Municipal, 28 de março, que foi lá sede das feiras, da Rondileite, de várias feiras que saiu, e vários campeonatos de futebol de salão que saiu na nossa comunidade, no bairro Nossa Senhora Aparecida, e hoje a gente vê e nos dá tristeza de ver o abandono que é aquilo lá. Então, acho que a administração tem que se interessar um pouco mais com relação à parte de esporte no nosso município. Era isso, muito obrigado.
Com a palavra o vereador Pedrini, pelo tempo de 5 minutos.
Gostaria de cumprimentar a presidente dessa casa, assessor jurídico, os colegas vereadores. E, inicialmente, eu gostaria de, só para reforçar as palavras do vereador Júnior, que falou sobre a SICAR, eu acho que é muito importante, né, essa campanha que se tem da SICAR para valorizar o comércio local. E eu acho que nesses momentos nós temos que tentar juntar forças, né, porque quanto mais o comércio local crescer, mais a comunidade cresce, porque o retorno do comércio ele se dá aqui na cidade. Então, por isso que eu venho há anos falando sobre a importância das pessoas comprarem no comércio local, a importância das pessoas emplacarem seus carros no município, porque esses recursos vêm para o município, vêm para a estrada, vêm para a saúde, vêm para a educação, que, em, digamos assim, outras palavras, revertem para todos nós cidadãos do município que gostamos do município de Rondim. Com relação à verba dos salões, é um trabalho que a gente faz há algum tempo já, em função do nosso deputado Marcão ter um acesso no Ministério dos Esportes, e que o objetivo é dar uma qualidade de vida às comunidades do interior, né? Nós sabemos que, se nós não tivermos algum atrativo, as pessoas acabam não ficando no interior. Já é poucas pessoas que ficam, né? Então nós estamos tentando fazer um trabalho para melhorar os salões, né? Para terem o lazer, né? Das pessoas do interior, para que permaneçam no interior, né? Nós sabemos que hoje nós temos uma urbanização muito avançada, mas também isso traz muito problema. Então, quem puder ficar no interior, quem puder produzir, é importante que permaneça. Em relação à verba do hospital, também a nossa bancada sempre defendeu muito o hospital, e eu acredito que os colegas vereadores também, Porque o hospital, eu não imagino o município de Rondinha sem um hospital. E eu não imagino um município sem ter o hospital, né? E como o Hospital Padre Eugênio é único, nós temos tentado trabalhar para manter ele funcionando. E a gente sabe de todo o problema que nós temos no Rio Grande do Sul e no Brasil, problema de saúde, e os pequenos hospitais correm um sério risco de fechar. Então, eu espero assim que toda a comunidade se una a essa, digamos, tentativa nossa, através do deputado Marcão, é de trazer equipamentos para melhorar o atendimento, e esse atendimento também vai reverter para toda a população. Então, por isso, a gente espera assim que todos colaborem para nós mantermos a saúde do município de Rondinha em dia, e com certeza a atividade da Secretaria da Saúde em conjunto com o Hospital Padre Eugênio é de fundamental importância. Era isso, muito obrigado.
Com a palavra o vereador Eduardo Zorzi, pelo tempo de 5 minutos.
Boa noite a todos. Gostaria de saudar o presidente desta casa, assessor jurídico, colegas vereadores, povo que nos assiste, quem nos ouve também através do portal da Câmara. Gostaria de desejar um bom trabalho ao Adair Menin, que tomou posse na última sessão. Como não fiz uso da palavra, não pude desejar isso a ele, mas desejo nesta noite, então, que o Menin possa desempenhar um bom trabalho ao longo de seu mandato. Gostaria de parabenizar a administração municipal de Rondinha, a Emater, pela organização do último evento na sexta-feira passada no Clube União, onde todas as comunidades do nosso interior tiveram a oportunidade, através de fotos e através, então, do que eles produzem em suas comunidades, tiveram a oportunidade de apresentar um pouco de suas histórias, né, ao longo dos 50 anos do nosso município, né. Rondinha, que tem hoje, que é conhecida pelas suas diversidades, também é um município essencialmente agrícola, onde 74% do ICMS provém, então, de produtos agrícolas. Eu gostaria de parabenizar também pela passagem os colonos e os motoristas, em especial do nosso município, estas duas importantes classes que contribuem com o desenvolvimento da nossa sociedade, os agricultores que esperam a cada colheita que o seu trabalho seja reconhecido, que tenham bons preços, pelo menos o justo, para retomar a sua rotina com dignidade. E aos motoristas que corajosamente enfrentam problemas ao longo de suas jornadas e estão sempre preocupados em realizar o seu trabalho com responsabilidade, fazendo com que suas entregas cheguem em todos os lugares. Quero convidar também a população para que, nos próximos sábado, dia 1º de agosto, participe da degustação e do concurso municipal de vinhos coloniais, que este ano a gente mudou um pouquinho por parte do cronograma, e será na Praça Padre Eugênio, então será aberto a toda a população que deseja participar e assistir como é feito, então, o concurso desses vinhos. Então será aberto junto ao espaço Criançando. E logo mais à noite, então, terá o jantar, do tradicional jantar do porco noroleto e o concurso municipal de vinhos coloniais na comunidade de Linha Lajado Seco Caravaggio, também com apoio da administração municipal, Associação dos Criadores de Suínos do nosso estado, ao Clube de Mães da Comunidade Caravaggio e também à Comunidade de Lajado Seco. Então fica aqui o meu convite a todos. Era isso e o meu muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Adair Menin, pelo tempo de 5 minutos.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, ao assessor jurídico, os colegas vereadores. Agradeço à colega Silvana pela oportunidade que ela está me dando nessa Câmara e esperamos que ela tenha uma boa recuperação e possa estar conosco, né, em breve aqui para fazer parte desta Câmara. Primeiramente, eu queria assim desejar que sucesso ao CTG Pousados Tropeiros, que no último dia 18 teve um encontro de invernadas, onde ali a gente esteve presente e a gente pôde perceber que são mais de 144 alunos com 6 invernadas. E tinha um público que lotou o CTG naquela tarde. Foi muito uma tarde valiosa e no final também teve uma confraternização. Então a gente quer parabenizar ao CTG por essa iniciativa, por dar valor a estes jovens e às crianças que ali fazem a sua dança, né? Também queremos aqui reforçar, como os colegas já colocaram, a campanha da SICAR, né? Queremos, nós vereadores, temos que ser pessoas que dão em frente para, essas, para, para o nosso comércio, para que o pessoal compre Irundinha. Com essa compra aqui no nosso município, vai ser revertida aqui no nosso município. Então, a campanha tem um desenvolvimento com a finalidade de promover no comércio do nosso município. Então, temos que dar força para isto, para que o nosso município se engrandeça cada vez mais e o comércio também possa continuar aqui no nosso município. Também, como o colega Eduardo falou, também parabenizar a Emater pela iniciativa que teve no último dia 24, trazendo as comunidades do interior, cada uma expôs o seu, o que tinha de antigamente e o que tem hoje, o que se produz hoje no nosso município. Então, isso foi uma tarde muito especial, né? E sem... Já que teve também a comemoração depois com o bolo do município, né? Teve bastante gente que degustou esse bolo. E no dia, também quero desejar que no último dia 25, então teve a passagem do colono motorista, então parabenizar essas duas classes que fazem parte e que levam adiante o nosso município e o desenvolvimento de todo o Brasil. Muito obrigado.
Com a palavra o vereador Renato, pelo tempo de 5 minutos.
Boa noite, senhora presidente, demais vereadores e... Quero também desejar um bom, ótimo trabalho para o suplente de vereador Menin e desejar também melhoras para nossa colega vereadora que está enfrentando problema de saúde, que ela tenha logo suas melhoras, porque é uma vereadora muito atuante que ajuda no desenvolvimento da Câmara e do município. Eu queria falar, nem comentou o primeiro nobre vereador Júnior, até acho certo que seja fiscalizado os vendedores que estão entrando nas divisas, entrando no nosso município, mas dizer que o papel do vereador é este. Nós temos aqui na prefeitura um cargo de um fiscal que ele não pode ficar todo dia andando e procurando. Então, que seja feito que nem a gente faz. Eu, quando já tive a oportunidade de ir pesquisar e ver e trazer o pessoal e conversar para trazer aqui, pagar o imposto ou chamar a polícia que seja mandado embora do município, porque é obrigação do vereador, a maior obrigação do vereador é fiscalizar. Então, isso é um papel de, não só do vereador, mas de toda a população. Existe gente do comércio que liga e a gente vai atrás, eu já fui, e dá certo. E até acho que seja aumentado bastante o imposto para esses vendedores ambulantes que vêm dos outros municípios, que eu acho que é meio pouco. E que seja feito um projeto, um decreto do senhor prefeito para aumentar esses impostos. Também, sem crítica sobre os empregos, é muito falado aqui na Câmara que o município não tem emprego e tal. Não é o nosso município hoje que que está sem emprego. O país está passando por uma crise de desemprego. E tanto é que o nosso país, estava lendo no jornal ontem, que por muito pouco não perdeu o selo de bom pagador. Está acontecendo no nosso país um problema que eu acho que não adianta só vir criticar o presidente, os deputados de qualquer partido, que eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte e tentar ajudar, não só achar defeito de administrações, temos que, não sei o que fazer para mudar, não sei se adianta só rezar, mas para que nosso país volte a ser o que era. Também, não é briga falar que nosso parque, falou o nosso colega que está abandonado, que não tem dinheiro. Me obrigo a falar que quanto dinheiro nós não ouvimos que foi desviado na Copa do Mundo, que está para começar a julgar mais um rombo no país. Vocês já leram, que nem eu li. E a gente, se fosse querer cobrar, ler o jornal e mostrar desse partido, e não se sabe mais o que fazer. Sou contra que seja feito um impeachment, porque quem é que vai querer? Eu acho que está melhor quem não ganhou a eleição. Mas vamos ter fé, porque o nosso Brasil, nosso país é rico, e nós temos que fazer a nossa parte para tentar melhorar. Secretaria de Obras do nosso município, eu quero dar os parabéns. Trabalhei na Secretaria de Obras. Na medida do possível, quando preciso, uma mão, eu estou à disposição do secretário de obras, prefeito, para ajudar. E eu acho que o nosso município é exemplo. Tem municípios da região, do país, que falando com o prefeito aqui hoje, de outro município, não veio aqui, não sabe como que a gente consegue fazer obras, quantas partidas que dá. E consegue tocar. Sobre Brasília, eu quero dizer que quando fui presidente, vocês se lembram, todos os vereadores que eram na época, eu sempre quis e fiz assinar todos os vereadores junto os projetos que nós íamos a Brasília, todos os vereadores assinavam junto. Hoje já não está mais acontecendo. Eu vejo o vereador dizer que o partido dele consegue. Eu acho que temos que mudar, então, senhora presidente, uma ideia nessas viagens. Uma bancada vai uma vez e outra vai outra. Que daí, se não fica mal, vereador, vão porque conseguem 500 mil, 200 mil, e já fica largando no ar que nós não conseguimos nada. Nada contra, mas a minha ideia seria essa. Não sei se vale a pena ir, porque pelo que se vê, o deputado está vindo e de partidos aí está fazendo reunião, está trazendo sem precisar gastar esse dinheiro a Brasília. Também quero dar uma notícia boa, mais uma, para o nosso município, parabenizar Roger Paul, grupo aí, a família Gobi, que no fim de semana assistimos na televisão, foi homenageada. A família esteve no primeiro leilão nacional de suinocultura, onde assisti na televisão, adquiriu uns suínos caríssimos para melhorar o seu plantel. E dar os parabéns a esse grupo que ajuda muito o desenvolvimento do nosso município. Família séria, que entre todo o grupo, mais de 300 famílias, eles estão ajudando na integração e no lucro do ICM que vem para o nosso município. Eu também dizer que domingo nosso prefeito foi convidado né, na cidade de Concórdia, na feira, né, para ser jurado numa degustação de 220 e poucos pratos de suíno, aonde ele foi convidado, que nós estivemos visitando a barragem que vai sair, a contenção de água semelhante à nossa, e que dar os parabéns para aquele prefeito de Concórdia e dizer que nosso município foi convidado e muito bem representado lá. E tem boas notícias, o nosso município tem boas notícias em outros estados também. Para nós é muito bom. Era isso, meu muito obrigado.
Passaremos agora à ordem do dia. Solicito ao secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão Permanente dos Projetos de Lei número 039, 40 e 41.
Parecer da Comissão Permanente número 39 de 2015. Matéria: ementa. Autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito especial, incluir no PPA, na LDO, suplementar e dar outras providências. Assunto: projeto de lei número 39 de 2015, autor: Poder Executivo Municipal. Parecer: com efeito, a iniciativa do Poder Executivo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e o princípio constitucional da legalidade. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior, Rondinha, 29 de julho de 2015.
Coloco em discussão o projeto de lei número 039 de 2015. Coloco em votação o projeto de lei número 039 de 2015. Os contra, levantem-se, e os a favor, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade.
Parecer da Comissão Permanente número 40 de 2015. Matéria: ementa. Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Estado do Rio Grande do Sul por intermédio da Secretaria da Segurança Pública e o Município de Rondinha. Assunto: projeto de lei número 40 de 2015, autor: Poder Executivo Municipal. Parecer: segundo a doutrinadora Maria Silvia Zanella de Pietro, o convênio não constitui modalidade de contrato, embora seja um dos instrumentos de que o poder público se utiliza para associar-se com outras entidades públicas ou com entidades privadas. Define assim o convênio como forma de ajuste entre o poder público e entidades públicas ou privadas, para a realização de objetivos de interesse comum, mediante mútua colaboração. É, portanto, avença de natureza cooperativa na qual os partícipes visam a consecução de um objetivo comum, assumindo deveres destinados a regular atividades harmônicas na busca da realização de um mesmo e idêntico interesse público. A possibilidade de celebração de convênios de cooperação entre as entidades federativas encontra amparo no artigo 241 da Constituição Federal, que assim dispõe. Artigo 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. Dito isso, a iniciativa do Poder Executivo, o projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e o princípio constitucional da legalidade, entabulados no artigo 37 da Constituição Federal. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior, Rondinha, 29 de julho de 2015.
Coloco em discussão o projeto de lei número 040, de 2015. Coloco em votação o projeto de lei número 040 de 2015. Os contra, levantem-se, e os a favor, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade.
Parecer da Comissão Permanente número 41 de 2015. Matéria: ementa. Altera o artigo 2º da Lei Municipal número 2.725 de 2013, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder pagamento parcelado, remissão e cobrança de créditos tributários e não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, e da outras providências. Assunto: projeto de lei número 41 de 2015, autor: Poder Executivo Municipal. Parecer: a necessidade de lei específica para o parcelamento das dívidas dos contribuintes com o município vem esculpida no artigo 150, parágrafo 6º da Carta Magna. Com efeito, a iniciativa é do Poder Executivo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e o princípio constitucional da legalidade, entabulados no artigo 37 da Constituição Federal. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior, Rondinha, 29 de julho de 2015.
Coloco em discussão o projeto de lei número 041 de 2015. Coloco em votação o projeto de lei número 041 de 2015. Os contra, levantem-se, os a favor, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passamos agora para as explicações pessoais. O vereador que quiser fazer uso da palavra terá 2 minutos.
Peço explicações pessoais. Eu acho, quem não conhece o vereador Zanatta e vem assistir uma sessão de Câmara ou escuta pelo portal da Câmara, parece ser totalmente o contrário do que fez no ano de 1996 a 2004, enquanto era administração do PT. Participei em inúmeras sessões nesta casa e quero lembrar quem ouviu e lembrar o vereador, que acha que a gente vem aqui na tribuna só para criticar. Não, nós não vemos aqui só para criticar. Nós estamos aqui para cobrar aquilo que não está sendo feito, que é o caso que não está se gerando emprego em Rondinha, a não ser na Prefeitura Municipal. E lembrar que nós temos apenas fazendo cobranças, diferente do que vocês faziam. Vocês deixavam de aprovar os projetos do prefeito PT na época, e além disso, vocês processavam o prefeito e faziam ações populares. Então não venha dar uma de anjo aqui na tribuna, aqui que esse papinho de anjinho aí não cola mais para quem te conhece, tá, vereador?
Senhor presidente, se eu, numa época, eu aprovei, fiz, ajudei a sair uma CPI, se não tivesse acontecido nada, não teriam sido julgado culpado, a justiça não tinha culpado. Eu acho que esse é o papel do vereador. Esse é o papel do vereador, fiscalizar e se precisar botar a CPI agora, nessa demilitação, é só botar. Porque a justiça está aí para julgar. E foi julgado. E o resultado saiu.
Eu quero explicações também. Eu quero que o vereador prove qual processo o antigo prefeito foi condenado. Foi inocentado em todos.
Declaro encerrada a presente sessão ordinária. Próxima sessão, dia 12 de agosto de 2015.